Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Muita chuva. Ninguém pode reclamar a falta da água, né? Da chuva. Vamos abrir a nossa Bíblia em Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Amém. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa, na palavra, né, do que Deus, eu creio, vai falar conosco. Nós acabamos de cantar aqui. Faz-me de novo, traz-me de novo, né? Restaura a minha comunhão, né? Como filho, eu volto. Restaura a minha comunhão. Eu saí a gastar tudo que tinha, dei as costas para ti, mergulhando nas minhas ilusões, etc., né? Não é isso? E você acha que isso aconteceu com você ou não? Você acha que você... Presta atenção no que eu estou falando. Não estou criticando, não estou apontando defeito. Nós estamos aqui, a igreja, quando ela reúne para lavar a roupa. Você vê que eu não vim com a carta marcada. À tarde, uma tarde chuvosa, boa para a gente dormir, né? Eu creio que todo mundo deve ter dormido um pouquinho à tarde. Ou muito, né? Eu também. Mas eu não posso ficar só dormindo. Né? E eu não vim com a carta marcada. Eu vim com uma palavra para ser falada com a igreja. E aí a gente chega, o que que a gente percebe? Percebe a igreja cabisbaixa, né? Ou como a gente fala, moribunda, né? Ou cabisbunda. Uma mistura de cabisbaixo com moribunda, né? Com a cabeça baixa. A gente vem, percebe, e aí é como se Deus dissesse para a gente: está vendo? Então é isso aí, a situação é essa, essa é a situação. Só que nós não podemos chegar aqui e acusar a igreja, nem jogar pedra, nem condenar a igreja, não. Nós precisamos chegar e lá conversar. Como eu falei, a igreja reúne com essa finalidade: lavar a veste. Ela reúne para ter comunhão, o que um pensa, o que outro pensa, etc. E o que nós percebemos é que nós estávamos cantando uma música, cantando um louvor, que na verdade não é um louvor, né? Nós não estamos louvando a Deus. Com essa música nós não estamos louvando a Deus. Então não é um louvor, a gente chama de louvor. É, tudo que canta é louvor, né? Tudo que canta é louvor. Então, eu quero assim que você presta bem atenção para você, exatamente, no fim você vai concordar, no fim você vai dizer amém. É verdade. E nós estamos aqui exatamente porque a verdade nos ajuda, a verdade nos liberta, a verdade pode nos salvar, né? Então, voltando ao assunto, eu quero que todos prestem atenção. Infelizmente, é um ente sai danado e a gente desvia a atenção. Eu vou falando aqui, vou enrolando, até eu perceber que está todo mundo prestando atenção. Até eu olhar, quando eu olho, vejo a pessoa olhando para o lado e falo, aquela não está prestando atenção. Aí eu olho, fiz aquilo, não, aquele está chegando agora, então calma. Espera ele sentar primeiro, né, né? Pode chegar, vai chegar mais para frente. Mas isso, vamos acomodar, né? Então, o ideal é que todos prestem atenção. A gente gasta uma hora, às vezes por semana, ou então, às vezes, que seja por dia, ou uma hora para reunir a igreja e conversar. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Se vocês sentirem calor, a gente fecha e o bebê liga. Hã? Quem está sentindo calor? Então pronto. Cadê o bebê? Liga aí para nós, bebê. Para ninguém reclamar. Ninguém reclamar. Fala assim, eu não entrei no céu porque estava fazendo calor. Ou eu não entrei por causa da chuva, eu não me salvei, porque tinha muita gente entrando, andando. Amém. Eu estava até conversando. Nós vamos depois fechar aquela porta, porque está tendo muito trânsito por ali. Nós vamos fechar aquela porta para... Vamos fazer tudo para salvar a igreja. É tudo que nós pudermos fazer para melhorar a igreja, né? Quem chegar, vai chegando, e aí chega pelas costas, não atrapalha, a não ser na hora da palavra, que às vezes atrapalha. Mas amém. Continuando com o mesmo esforço de chegar na hora, né? De chegar. Tudo para não atrapalhar a igreja. Então, como eu estava dizendo, eu não vim com uma carta marcada, eu vim com uma palavra de Deus. E aí nós chegamos aqui e encontramos uma cantando, eu já estava aqui fora, mas estava ouvindo. É, né? Traz-me de novo. Hã? Dai-me de novo.
Dai-me de novo.
De novo,
ó Pai, restaura a minha comunhão.
Dá-me de novo.
Dá-me de novo, ó Pai, restaura a minha comunhão.
Restaura a minha comunhão. como filho, eu volto, né? Restaura a minha comunhão. É sinal que a gente, se nós estamos cantando, se nós estivermos concordando, sinal que a gente está com a comunhão. Hã? Presta atenção, tem gente no celular. Vamos. Segura a barra, vamos prestar atenção, aproveitar a reunião. Restaura a minha comunhão. É sinal que nós estamos com a comunhão defeituosa, perdida, né? Nós estamos sem. Eu quero voltar para Deus. Eu quero voltar para Deus. Eu não estou bem com Deus. Eu sinto que eu não estou bem. Aí eu observava o seguinte: que a igreja estava, que jeito que eu falei? Ela estava cabeça baixa, não estava louvando, ela estava confessando realmente. Cabeça baixa significa, está errado, não. É o estado em que ela se encontra. Não é que está errado. É como que nós vamos louvar, levantar as nossas mãos, exaltar a Deus, sendo que o nosso espírito está quebrado? Não tem. O que vai fazer é baixar a sua cabeça, é reconhecer a sua dificuldade, a sua falha, e pedir a Deus: Senhor, restaura a minha comunhão. Alguma coisa tem que estar acontecendo, né? Vocês concordam? Então aí o pessoal fica tocando aqui, às vezes até de costas, a igreja só tocando e o Wendel cantando e a igreja esperando terminar a cantoria, né? Muitos, cabeça baixa. Muitos. Ou todos. Não estavam louvando. A igreja não estava, ou estava? Amém? E aí eu pergunto: o que deve estar acontecendo? O que vocês acham que deve estar acontecendo? Na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá naquele tempo, na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá naquele tempo, ele já tinha essa preocupação com a igreja. Qual a preocupação que ele tinha? Que a igreja perdesse a fé, que a igreja esfriasse, né? Que a igreja fosse tentada além das suas forças e perdesse a comunhão com Deus, Amém? Agora você imagina, se lá naquele tempo, né, Luiz? Se lá naquele tempo já havia essa preocupação, imagina nos dias de hoje, quando está aí às portas a manifestação do anticristo, está aí a tribulação em último grau, as dificuldades acontecendo. Então, se nós lemos a carta aqui, toda a carta, vamos ver se nós passamos por toda a carta, bem devagar, eu creio que nós vamos conseguir passar. Dificilmente você pega a carta, ou seja, aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Efésios, dificilmente você pega uma carta dessa e lê toda, concorda? Amém? A gente pega um trechinho daqui, outro ali, etc, tal, e fica por isso mesmo. Mas se você pegar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vai ver que ele está dando uma... É uma carta. Quando você escreve uma carta, você quer mandar um recado para quem está recebendo a carta. Você tá, quer mandar um recado. No fim, a pessoa tem que entender o recado e responder a carta. A pessoa responde a carta dizendo: não vou, não posso, ou eu vou providenciar, etc. Ela entendeu a carta. Se nós pegamos trechos aqui, pequenos daqui, dali e tal, etc., nós não vamos saber o que estava na carta. Amém? Carta aos Efésios, aos Gálatas, carta aos Tessalonicenses, a Timóteo. É uma carta que está falando. Nessa carta aqui aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Agora vocês vão acompanhar comigo. Amém? Até aquele mais incrédulo, até aquele que já perdeu há muito tempo a comunhão com Deus, pode ser que ela seja restaurada. Pode ser que você consiga restaurar a sua comunhão com Deus agora, né? E você entenda, se você só entender, você volta a ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus, o que é? É concordar. Está de acordo. Eu concordo com Deus. Eu estou de acordo com Deus. Só isso. Amém? No capítulo 1, vamos começar então, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler. Lê para mim, Renata. Todo mundo vai acompanhar e pensar, e eu vou perguntar se for o caso. Amém? Renata vai ler.
Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, quem nos livrará da ira futura.
Amém. Repete. Pega aqui, por favor, filho. Põe aqui.
Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
Bom, o que vocês entenderam? Por enquanto, nada. Você não leu a carta inteira, né? Vamos ler só um trecho. Paulo estava escrevendo e ele falou assim: olha, preocupado com a igreja que estava lá, preocupado com os Tessalonicenses, ele, no capítulo 1, no versículo 2, eu vou ler. Ele diz: sempre damos graças a Deus por vós, por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho que vocês estão fazendo aí, das coisas que vocês estão plantando, da paciência de vocês, da esperança de vocês. E assim ele começa a fazer. No versículo 7 ele fala: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia, na Acaia, etc. Que o trabalho deles, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em vários lugares. Porque eles mesmos, anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Aí todo mundo comentava a conversão. Todo mundo comentava a conversão dos tessalonicenses. Como vocês se converteram a Deus, para servir a Deus. Então, Paulo estava falando que o comentário era que eles... O comentário era... Ajuda aí! O comentário era a conversão. Essa mesmo? É? Dos tessalonicenses. Era a conversão dos tessalonicenses. Dois. Aí ele fala: Como vocês deixaram os ídolos, vamos dizer assim, as imagens, os santos, os espíritas, os negócios, nós deixaram tudo e converteram a Deus vivo, Jesus. Passaram a crer em Jesus. O que mais que fala? Hã? Versículo 10. E esses aqui começaram então a esperar. Começaram a esperar o quê? Mas leva, né, Renata? A Renata não está com o negócio ali, não lê.
E esperar dos céus a seu filho.
Esperar do céu a Jesus Cristo. Então esse é o fundamento, essa é a base da carta. O fundamento, a base da carta é essa aí. O que? Os tessalonicenses converteram a Deus, deixaram os ídolos e passaram a partir dali a viver servindo a Deus, viver para Deus, esperando a vinda de Cristo, esperando do céu a Jesus. Amém? E aí, qual foi a preocupação de Paulo? Vamos continuar. Então, a esperança, aquele povo passou a viver uma vida diferente, né? Deixaram os ídolos, acreditaram no Evangelho de Jesus Cristo, na doutrina de Cristo, que anunciava a volta, anunciava o reino de Deus, anunciava o reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo foi pregado e o mundo aceitou o Evangelho. E o mundo aceitou o Evangelho. A conversa que tinha naquele tempo, gente, era a volta de Cristo, o reino de Deus. E aí que foi o grande problema. Porque começou a demorar, Rudá, começou a entrar outras doutrinas, etc., e começou a esfriar. E começou a esfriar, e o povo começou a ficar desanimado. E Paulo, então, preocupado, que aquele povo realmente viesse a esfriar definitivamente, a perder sua fé, etc., ele começou a escrever aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Filipenses, etc. Começou a escrever: ó, gente, ó, não desanima não, não desanima não. E na carta ele faz questão de explicar os detalhes. E esses detalhes é que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tentar, se Deus quiser, mostrar para vocês os detalhes. E aí, nós vamos, qual a conclusão que nós vamos chegar? Nós vamos chegar à conclusão de que você também não espera mais Jesus voltar. A conclusão que nós vamos chegar é que nós não estamos mais suportando o quê? Esperar. Vocês concordam? Quer dizer, nós não estamos vivendo assim, crendo. Nós não estamos mais crendo. Essa é a razão do desânimo. A razão, vamos tentar concluir. Mas aí, você concorda que nós não estamos criticando você? Nós estamos falando o quê? De uma doença, de uma coisa que é da época, é do tempo. Então, qual vai ser a pessoa que vai conseguir se salvar dessa doença, dessa epidemia? Que epidemia que é? Apostasia. Apostasia. É. Que você não vai, a Igreja Católica não fala na volta de Cristo mais. Você pega a Universal, você pode assistir a noite inteirinha. Não fala na volta de Cristo mais. O chapeludo lá, você pode ficar a noite inteira. Você tem, vai ter pelo menos uns 20 canais que passa a noite inteira. Vê se alguém está falando por aí sobre a volta de Cristo. E não vamos lá, não vamos jogar os problemas para eles, não. Vamos pensar. Nós também não estamos sofrendo um pouco isso? Quem sabe se nós também estamos um tanto quanto desanimados, desiludidos. Se nós não estamos, quem sabe, também perdendo a nossa esperança. Esperar, quem espera é o que tem esperança. Nós não temos mais esperança da volta de Cristo. Ou tem? A gente não vive dessa forma, não. Como se Jesus realmente voltasse. Nós vivemos o dia de hoje. Nós vivemos a vida de hoje. Nós estamos vivendo a vida de hoje. E, então, é essa fé que nós estamos aqui lutando para reaver, restabelecer. E o Senhor restaura, então, a nossa comunhão. Restaura, né? Devolve para nós esse amor que nós perdemos, esse amor, essa alegria, né? que realmente é a volta de Cristo. Vocês vão ver que lá no fim ele fala assim: olha, cuidado com a ignorância, cuidado de pensar que você morrendo, você não vai ter o reino de Deus. Você morrendo, você não vai ver a volta de Cristo. E aí ele chama atenção: olha, a morte não interrompe. A morte não interrompe. Presta atenção nisso que eu estou falando. A morte não interrompe a espera. Você só dorme. Quem vive esperando, quem vive uma vida assim, quem se esforça e acredita que Jesus vai voltar, que ele vem, essa pessoa vive, mas vamos dizer que ele morra. Na verdade, ele não interrompe a espera. Ele dorme. Então, essa pessoa, você pode chegar lá na hora e dizer: olha, ele não morreu. Ele apenas dormiu. Ele não morreu, ele dormiu. Por quê? O cristão não morre. Não morre. Ele dormiu. Ele continua esperando. Aí ficou esperando. Quem ficou esperando? Alguém ficou vivo, né? Alguém está vivo, alguém está esperando. Quer dizer, no fim, vai ter gente esperando. Mas os que morreram? Os que morreram também continuam esperando. Morreu? Ele não morreu. Ele não interrompeu a espera. Ele está dormindo. E Deus vai acordá-lo. E Deus vai acordá-lo no dia. Amém? Vai acordá-lo para dizer: não falei para você que eu viria? Vai acordá-lo para dizer: eu não disse para você que eu viria? E ele vai se juntar a ele que está vindo. Amém? Ao nosso encontro. Algumas pessoas vão estar na terra cabisbunda, desanimada. Não, vai estar esperando. Tem gente que vai estar esperando. E Deus tem falado muito esses dias sobre isso, sobre o azeite, sobre a espera, sobre ficar atento, sabe? Faz a sua oração, olha para cima, não fica cabisbaixo, creia que realmente o nosso Deus vivo, Jesus Cristo, ele está vivo, acompanhando tudo o que está acontecendo, vendo tudo o que está se ocorrendo, e não vai deixar você decepcionado, eu tenho certeza. Amém? E aquele que vive esperando por Deus, vive para Deus. Ele vive, trabalha, tem os seus problemas, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, etc. Tem muito trabalho, muita coisa, muito serviço, etc. Mas tudo ele faz com a mente, com o coração voltado. Sempre ele não descarta a presença de Deus na sua vida. Ele não descarta, ele não vive sem Deus, ele vive do lado de Deus. Amém? Como nós falamos o outro dia, não é a tribulação que vai separar você de Deus, não são os problemas que vão, não é a opressão que vai. Amém? Nós podemos estar oprimidos, nós podemos estar perseguidos, nós podemos estar aflitos, mesmo assim nós vamos estar esperando, mesmo assim nós vamos continuar confiando que a nossa salvação está a caminho. Amém? Vocês concordam ou não concordam? Então vamos continuar, porque se você lê uma coisa e você vê, nossa, isso é verdade, isso te ajuda. Isso te ajuda. Amém? Você vê que, só de eu falar, você vê que o ânimo de vocês já melhorou muito. Já vê, assim, não é mais empolgação. Capítulo 2. Renata.
Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã.
O som parece que não está bom, né? Tá. O som. Vocês não reclamam, né? Está assim, tá bom, tá reclamando. Está aí? Quem está atrás está ouvindo o som direitinho? Tá? Então vamos lá, continua.
Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate.
Repete.
Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate.
Então, que ele está escrevendo a carta. Primeiro falou, olha, nós fomos aí e todo mundo está comentando a conversão dos Tessalonicenses. E realmente não foi em vão, não foi que nós entramos e foi com muita dificuldade que nós chegamos até vocês. Passamos por muita dificuldade para falar o Evangelho, para pregar o Evangelho para vocês. E pregamos o Evangelho. 4.
Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações.
Então ele falou o Evangelho, falou? Foi lá e falou. Continua. 5. Aliás, vai direto no 8.
Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos ereis muito queridos.
Amém. Ele foi lá com muito amor, etc., com muito esforço, pregou o Evangelho, né? E não só o Evangelho, mas a vida de Paulo. Ele se doava por aquele povo. Amém? 9, versículo 9.
Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus.
Amém. Repete.
Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus.
Então vamos pegar aqui. Vocês têm um exemplo aqui, por exemplo. Há quanto tempo o irmão Rossini vem se esforçando, pelejando, etc., para pregar o Evangelho para vocês? Em muitos lugares ficou conhecendo, ó, Goiânia. Em Goiânia o pessoal está, você precisa de ver, lá em Goiânia, né? Fazendo aqui uma comparação. Lá em Goiânia, aí o pessoal de Fortaleza, vamos lá em Goiânia, porque lá em Goiânia, né? De Palmas, de Paraíso, etc., vamos lá em Goiânia, porque lá em Goiânia a coisa está pegando e o pessoal lá aceitou o Evangelho. As pessoas lá estão querendo realmente, etc. Amém? Continua. Não, agora não. Continua no 13.
Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus.
Vocês não aceitaram como palavra de Deus? Vocês não receberam como palavra de Deus? E as pessoas que vieram por quê? Porque também tiveram notícia de que vocês aceitaram como palavra de Deus e que começaram a viver como tivessem recebido a palavra de Deus. Aí vocês construíram casas para os outros, vocês ajudaram, vocês enfiaram a mão no bolso para fazer as coisas, né? Vocês repartiram as coisas que vocês tinham, né? As coisas aconteceram, realmente aconteceram, não foi só conversa, né? Alcoólatras foram convertidos, foram restaurados, pessoas doentes sararam, muita coisa se viu. Amém? Não se, lá aquele povo lá não se fala em dinheiro, não se prega dinheiro, eles não estão preocupados com a prosperidade. Muito embora todos eles prosperaram, não é a mesma coisa? Amém? Não foi assim? Mas aí, alguma coisa começaram a acontecer lá em Tessalônica. Vem, Renata, 1:14, por favor.
Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo.
Então nós começamos a imitar. As próprias apostilas apontavam isso. Nós começamos a querer imitar a igreja de Atos. Nós começamos a querer esforçar para viver a igreja de Atos. Amém? Amém, gente? A não ser amante de si mesmo, a amar aos outros, e o que nós queríamos para nós começamos a fazer para os outros. Não pensávamos em nós mesmos, mas mais nos outros do que em nós. É trabalhar. E nós começamos a querer imitar as melhores igrejas. Amém? Chegando a mesmo até a dizer, nós não queremos ser a igreja de Laodiceia, nós queremos ser a igreja que realmente produz, que realmente faz. Nós, irmãos, havendo sido feitos imitadores das igrejas de Deus, ali, Tessalônica, Efésios, né, os romanos, nós quando lemos a carta aos romanos, nós não queremos ser aquele povo. Nós quando não lemos a carta aos gálatas, nós não queremos ser os gálatas. Nós não queremos ser as melhores igrejas daquela época. Ou nós aqui queremos ser a Universal, ou nós aqui queremos ser a Igreja Católica? Não mesmo. Nós convertemos a Deus e rejeitamos. Você concorda que nós começamos a querer imitar a igreja boa, a igreja de Atos? A igreja, essa era a igreja de Atos. Amém? Não é verdade? 14, Renata.
Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes.
Porquanto também padeceste. Então, a igreja de Tessalônica era uma igreja que padeceu. Amém? Padeceu. Padeceu. Continua.
De vossos próprios concidadãos.
De vossos próprios concidadãos. O mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Nós começamos a padecer. O que é que nós começamos a padecer? O que é que nós começamos a padecer? Hã? Pessoas do nosso próprio meio. Pessoas que nos deram a mão. Pessoas que quiseram a comunhão. Pessoas que quiseram também fazer. Começaram a se opor, a resistir, a desanimar aqueles que estavam querendo fazer. E isso, gente, querendo ou não, afetou. Querendo ou não, foi prejudicando. Prejudicando não a mim. Eu só entre aspas, não a mim que sou forte, mas prejudicando os fracos, prejudicando os que ainda não tinham uma consciência da coisa, prejudicando aqueles que estavam chegando. Então essas coisas já estavam previstas, né? Que levantariam dentro da própria, do próprio meio, pessoas. É assim que o inimigo trabalha. É assim que o inimigo faz. Amém? E é assim que aquele que desanimado, que aquele que se curva, acaba prejudicando. Amém, gente? E essa é como se fosse uma praga, né? Como eu lembro de uma vez, uma visão que tiveram aqui, de uma praga que vinha pelo muro e entrava no nosso meio. E aí foi, a pessoa foi perdendo. E Paulo, então, preocupado com essa situação, ele escreveu aos Tessalonicenses, sabendo que aquilo ali ia acontecer, né? Amém? Continua.
Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens.
Então, é isso. Eles padeceram isso. Eles padeceram, tiveram esse problema, né? Continua.
E nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim.
Amém. O que que ele quis dizer? Ele falou, olha, vocês conseguiram superar. Ele fez assim como eles fizeram com Jesus, vão querer fazer também conosco. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, são contra os espíritos, contra os demônios. Como que os demônios entraram no nosso meio? Como que os demônios entrariam no nosso meio para poder nos desanimar? Não seria através das pessoas? Não é por acaso através das pessoas? Amém? Versículo 19.
Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo.
Amém. Repete o 18, 19 e 20.
Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo.
Amém. Vamos agora entender o que, é que nós estamos falando, lá lendo, né? Paulo falou assim: pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Você imagina, naquele tempo não tinha avião, não tinha, era a pé, ou de cavalo, camelo, sei lá, né, como eles se deslocavam. E Paulo preocupado com os tessalonicenses. Engraçado que a distância não era muito grande, não, era a distância até, mas a dificuldade de locomoção era muito grande. E Paulo então preocupado, falou: olha, assim como eles mataram Jesus, eles podem também entrar no meio de vocês aí e fazer um estrago. Pelo que eu estou com vontade de ir ter com vocês, conversar pessoalmente com vocês, mas Satanás, olha aí a figura do Satanás, o Deus desse século, o Satanás, você pensa que ele não está aqui querendo de todas as maneiras impedir que a igreja imite a igreja de Deus? Não, você não concorda que eles estão, o Satanás quer impedir que a gente faça isso? No entanto, versículo 19, eu, porque qual é a minha esperança? Qual é a minha coroa de glória? Qual é a minha coroa, vocês? Amém? Se eu desanimar, se eu perco a minha coroa, se eu desanimar de me esforçar, eu perco a minha coroa. Então, por exemplo, estou indo em Fortaleza. Tivemos em Pires do Rio aos trancos e barrancos, mas é Deus que ajuda, é Deus que dá a força, é Deus que permite. Não posso desanimar, eu não posso me desanimar. Por que eu não posso me desanimar? Eu perco. Então, o meu fim vem, o meu fim vai acontecer. Ou não vai? Vai, eu não tenho vida eterna nesse corpo, eu não tenho. A minha, uma hora eu vou dormir, ou eu vou encontrar com Jesus. Eu não posso abrir mão disso. Ou eu vou dormir. Então, quando eu dormir, aí você não vai poder mais me chamar para casamento, você não vai me chamar mais para fazer noivado, você não vai me chamar para fazer reunião, você não vai mais. No meu telefone não vai existir mais. Amém? Mas enquanto eu estiver conseguindo me firmar em cima dos pés, eu não posso desanimar. Porque é tudo que Satanás quer. É. Estou lendo a carta e fazendo uma comparação. É tudo que Satanás quer. Ou seja, desanima para você ver. desanima. Mas eu não posso, nessa altura do campeonato, jogar fora a minha recompensa, a minha coroa, que são vocês. Então, quando eu vejo vocês cabisbundos, quando eu vejo vocês desanimados, eu tenho que me desdobrar, eu tenho que me desdobrar. Amém? Eu tenho que ver o que, que eu vou fazer, o que, que nós vamos fazer com o Ender, com os meninos aí, para poder ver o que, que faz. Nós vamos ver o que, que faz com um, com o outro. Vamos rodar o prato. Vamos rodar o prato. Até com um, com o outro. Não desanima, não. Desanima, não. Então, eu tô dizendo para você: não desanima, não. Porque a tendência. Então, eu faço esse trabalho. Até com alegria. Você já viu o que é com alegria? É. Mas eu faço o trabalho porque a tendência é uma coisa que é como se você não tivesse como tapar o sol. Você, o sol é sol. E a igreja é isso. A tendência é que ela vá realmente desanimando, perdendo. Amém? Eu falo a igreja, não é só aqui não. Eu falo a igreja, o povo de Deus na terra. Na terra. Então, como foi nos dias de Noé? Desânimo foi total. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Amém? Então, é normal. Só que eu não posso aceitar isso como sendo normal. Eu tenho que lutar por você. Eu tenho que me esforçar por você. Quando eu falo eu, e você quiser também, você vai fazer a mesma coisa. Amém? Porque vocês vão me imitar. Se vocês não estão ainda me imitando, mas a tendência é de vocês me imitar. Vamos fazer igual o irmão Rocinho faz? Vamos também lutar como ele está lutando, porque também a sua coroa está por aqui. É. Ou você vai também sem nada na mão? A sua coroa está por aqui. Você também vai pelejar, você também vai lutar. Vamos imitar o irmão? Paulo fala: seja meus imitadores, como eu imito a Deus. O que que Paulo fez? Imitou a Cristo. Quem fez isso pela primeira vez foi Jesus Cristo. E deu a vida dele. Mas não é o que nós estamos fazendo. Não é o que nós estamos fazendo. Não é o que você está fazendo. Hã? Mas vai fazendo, vai. Vai fazendo. Amém, gente? É isso que é. O difícil é isso. É você fazer com que a igreja participe do evangelho, do sofrimento de Cristo, e ela realmente passe a entender que a coroa dela, que a recompensa dela está nos irmãos. Amém? Como que nós chegamos lá? No final, na hora, Cristo está voltando e nós estivemos aqui com 50. Já pensou que coisa boa? 50? Nossa, vai ser uma vibração, né? Se nós estivermos aqui com 100, aí nós tivemos com a igreja, imagina essa quantidade de gente aqui, não cabisbaixa, não desanimada, e sim louvando a Deus. Não desanimada, mas louvando a Deus. E dizendo, né? Senhor, está perto. Porque quanto mais escuro ficar, quanto mais apostasia eu estiver vendo, mais perto está o Senhor. Amém? O anticristo manifestar para nós não vai ser uma tristeza, vai ser uma alegria. A manifestação do anticristo para nós não vai ser um pesadelo, vai ser uma alegria. Olha, o homem manifestou. Ó, o homem manifestou. É sinal que logo em seguida virá o Senhor. Amém? E a manifestação do anticristo, todo mundo sabe que é para nós. A manifestação do anticristo é o anticristo. É o Satanás em pessoa. Então não vai ser uma coisa boa para você. Você não vai. Quem tiver com as coisas arrumadinhas para poder talvez fazer alguma coisinha, tal casamento, etc., não vai, né? Não vai. Vai ter que, o anticristo, ele vai botar regra, sei lá, não sei como é que vai ser. Mas não vai ser essa moleza, não, eu acho. Para nós, para o povo de Deus, Bíblia, buscando a Deus, orando, né, com a criança no colo, todo dia e tal. Amém? Vamos continuar? Né, continuar. Vocês estão entendendo? Mas ler uma carta parando desse tanto não é difícil demais, né? Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 2.
E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados.
Repete. Eu não, vocês estão entendendo? Eu não acredito. Estão mesmo? Ó, eu fico pensando que não, aí eu quero falar. Eu não posso falar muito. Eu tenho que falar mais pouco. Ele enviou Timóteo, ministro de Deus, pessoa de confiança dele, que pregava realmente o Evangelho, para chegar lá e falar para aquele povo, confortar aquele povo. Olha lá, lá naquele tempo ele falou: vai lá, fala para eles, conforta eles, fala para eles que a tribulação, que os problemas acontecem, fala para eles não desanimar, não. Essa é a nossa fé, para que ninguém se comova por causa das tribulações. Porque vós mesmos sabeis que nós, os cristãos, os filhos de Deus, veio ao mundo para isso. Para sofrer tribulação, que os filhos de Deus estão no mundo para dar exemplo. Ou seja, passar a tribulação com paciência, passar pela tribulação sem ofender a Deus, passar pela tribulação sem revoltar contra Deus. Essa é a nossa fé, que nós estamos, não estamos no mundo para poder ganhar o mundo, não. Nós não estamos no mundo aqui para poder, por causa da riqueza desse mundo. Nós estamos no mundo para dar exemplo da nossa fé e mostrar, né, àqueles que estão às vezes atribulados, àqueles que estão às vezes desanimados, que não desanima não, porque a tribulação não pode nos separar de Deus. Amém? Continua, Renata.
Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos.
Lá naquele tempo, predizíamos que havíamos de ser afligidos. Né, Renata? Você vê que a Renata, ela lê com... Né, não, vai lá, continua.
Como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé.
Preocupado, Paulo estava com a fé do povo. Porque ele começou a perceber que a tribulação estava acontecendo lá e aquilo poderia... Temendo
que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil.
Oh, meu Jesus, que coisa boa, né? Que homem tremendo. Que homem tremendo. Amém, gente? Seis, Renata.
Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós.
Amém. Então, Timóteo veio e falou o quê? Ó, o pessoal lá está animado, o pessoal lá está querendo vir, vem para o encontro, o pessoal diz que vem para o encontro, está animado, entendeu? E tá, olha, o pessoal lá está entendendo que vocês, aqui vocês estão dando banho, entendeu? E eles vêm, vão encontrar realmente uma igreja louvando a Deus, e não... Amém? Paulo então ficou animado porque trouxe aquela notícia, ó, ele, todo mundo se esforçando, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados, versículo 7. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós. Em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Amém? Que venha a nós, a igreja, que quiser. Amém? Que venha a igreja e vá encontrar. Amém? Ou não vai encontrar? Amém, Nayane? Você garante? Você vai encontrar você desanimado ou animado? Amém? Amém? Capítulo 4, versículo 1.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais.
Repete.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais.
O que é que ele quer dizer com isso aí? O que é que ele está dizendo? Pois é, irmãos, vocês aí de Tessalônica, olha, vos rogamos e exortamos, assim como vocês receberam de nós, continua a maneira como convém viver. Porque se vocês viverem do jeito que Deus mandou, não tem perigo de desanimar. Sabe por que você está ficando desanimado? É porque vocês estão abandonando o jeito de viver. Sabe por causa do, a causa do desânimo, da frieza? É porque vocês estão abandonando o jeito de viver. Eu leio a carta e eu entendo. Você não entende, não? Não? É isso que ele está falando aqui, ó. Anda do jeito que Deus ensinou. Eu tenho certeza que você não vai desanimar, não. Apostasia é quando você não acredita mais e passa a viver não do jeito que Deus ensinou. A causa da frieza, do amor acabar e etc., é porque deixou Deus, distanciou de Deus. Amém? Quer ver? Tem um versículo no Salmo, se não me engano, 73. 73. Amém? Vocês me desculpa falar muito, viu, gente? Mas é a única oportunidade que a gente tem, né? Salmo 73, quer ver? Diz assim. Versículo 27.
Pois eis que os que se alongam de ti.
Olha aí, atenção, todo mundo, pega e lê. Salmo 73, versículo 27. Se você não lê aqui agora, lê em casa. Pelo amor de Deus, amém? Vai lá.
Pois eis que os que se alongam de ti perecerão.
Aí, então não é o motivo, é porque você se apartou de Deus. E aí você vai apodrecer. Você vai, se você se afastar de Deus, você vai desanimar, meu irmão. Amém? Porque a nossa força é Deus. A nossa fé é Deus. O nosso ânimo é Deus. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação. Se eu me afasto dele, eu não tenho mais força. Se eu me afasto dele, eu não tenho mais fé. Claro. E aí pode fazer o que for por você. Pode fazer o que for por você. Pode encher sua barriga. Pode, às vezes, te dar dinheiro. Arrumar a carne. Mas a sua fé, não. Porque a fé é um dom de Deus. Aproxima de Deus para você ver. Se tudo não muda na sua vida, não se afasta. Eu quero pedir vocês encarecidamente, não se afaste de Deus. Vocês estariam cometendo um tremendo de um erro. Os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando, o que nos faz desviar é apostasia. É quando você começa realmente a se afastar de Deus, vai embora também a fé. Versículo 28. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus. Amém? Bom é me aproximar de Deus. Então, você quer resolver o seu problema? Define-se, aproxima de Deus. Amém? Haja o que houver, custe o que custar, tribulação e etc. que possa acontecer, aproxima de Deus. Amém? Vocês concordam? Quatro, um, é isso aí. E nós não vamos poder ler tudo, né, gente? Porque aí eu acabo de desanimar você, não acaba? Eu acabo acabando de desanimar, né? Versículo 14, Renata.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Então muita gente desanima, sabe por quê? Porque ela pensa assim. Ela pensa assim, então eu estou com 30 anos. Ele não vem logo. Então dá tempo de eu fazer isso. Aí o outro que está com 20, dá tempo de eu fazer assim, assado, etc. E ele vai. Todo mundo, né? E o que está velho pensa assim, ah, não vê até agora, não vê mais não. O que está novo vai demorar. O que está velho fala, não vê até agora. Né, Lucimar? A gente, né, nós, da velha guarda, a gente começa a pensar. Né? Não vê até agora, não vê mais não. Você começa a baixar a guarda. Você começa a baixar a guarda. Não pode, não é o ideal. Amém? Ele virá como ladrão de noite. Ele virá a qualquer hora, ele virá. E o tempo vai ser a grande surpresa para todo mundo. Vai ser isso. Então eu aconselho que a pessoa viva realmente investindo, crendo, fazendo de acordo com o que Deus mandou. Amém? Se eu por acaso dormir nesse espaço de tempo aí, se eu dormir, eu vou só dormir. Certo? Mas ele vai me acordar na sua vinda. Será que a igreja crê que Jesus volta? Está vendo? Um amém? Você vai balançar. Será que a igreja crê que Jesus volta?
Amém.
Amém? Então, perto está a nossa redenção, perto está o fim de tudo, perto está, a gente está próximo ao descanso eterno. Amém? Não, Maria? Amém. Nós vamos chegar aqui, ó. Conversão. Sair disso aqui e passar. Pronto. Cinco, quatro.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
Repete.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
Então ele começa falando sobre a importância de... Você concorda? Ele começa a carta falando sobre... O que que ele estava querendo passar para eles? Qual era o assunto da carta? Espera por ele. Ele virá. Tudo que acontece é para tirar você, tirar os seus olhos disso. Tudo que acontece é para desanimar você. Você não mais esperar. você dormir, dormir acordado, dormir agora. As virgens nécias dormiram porque elas desanimaram. Vamos de novo? Ele começa a carta falando sobre a conversão, que é esperar Jesus voltar. Amém? Então, quem está em trevas não está esperando. E quem está acordado, trevas quer dizer dormindo. Quem está, tem que estar com o olho fechado, não está esperando, está dormindo. Quem está acordado, a igreja que estiver acordada, amém? Ela está esperando. A igreja que está acordada. Então ele falou, você, quem estiver acordado, está esperando. A carta, então, qual é o assunto da carta? Então, qual é o assunto da carta? Então, ele chama atenção, exorta, fala muita coisa, mas no fundo, a preocupação dele era que a igreja deixasse esperar. Amém? Então ele fala, vocês não estão em trevas, vocês não estão dormindo, vocês estão acordados. O assunto era a volta de Cristo. O assunto lá em Tessalônica, o assunto na igreja, de um modo geral, naqueles dias, era a volta de Cristo. Aí depois a coisa foi. Foi. Aí começa a pregar trechinhos da Bíblia, né? Pega um trechinho aqui, outro trechinho ali, para poder animar, às vezes, a igreja. Mas a igreja fica. Amém? Então, gente, agora vocês estão bem orientados. Pega as cartas, a carta, procura ler e entender. Porque lendo e entendendo, você vai observar que esse mesmo assunto está em todo o Evangelho, que é Jesus Cristo, nós convertemos a Ele, e a promessa dEle é voltar, né? Quando do céu virá nosso Senhor, e a nossa reunião com Ele está marcada. Amém? Amém. Tem mais coisinhas para a gente poderia falar, mas você quer ver como eu estou falando que o assunto deles era, por exemplo, na segunda carta, no capítulo 2, olha para você ver, a segunda carta, já não é a primeira, na segunda carta, no capítulo 2, do versículo 1, 2 e 3, lê.
Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Olha aí.
E pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Amém. E a segunda carta, qual era o assunto? E a preocupação dele? Que as pessoas se movesse do entendimento correto. Não, vocês ainda vão ver apostasia, vocês ainda vão ver muita gente desanimando, vocês ainda vão ver ainda né? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Não retire de nós, Senhor, a tua graça, não retire de nós o teu Espírito Santo, né, Senhor, que a gente escute, dê ouvido ao que Deus está falando, né? Eu creio que, como eu falei para vocês, eu não vim com a carta marcada. Mas vocês concordam que a música que nós estávamos cantando não era um louvor. Era uma confissão de total desânimo. Era realmente uma igreja que está passando pela tribulação e ela está sofrendo, ela está sofrendo, ela está gemendo. Amém? Então vamos renovar a nossa fé, vamos erguer nossas cabeças, vamos olhar para o monte de onde vem o nosso socorro. Vamos juntar uns aos outros. Tem muita coisa nessa carta, que na carta, na primeira carta, tem muita coisa que te ensina. Você depois, se tiver um tempinho, lê a carta, né, que fala, ajuda uns aos outros, tenha cuidado, etc. E ali, dali você pega e você vai ver que aquele assunto tem ele em vários lugares. Amém? Consideração? Cabe consideração? Cabe? Você quer fazer, Daniel? Não? Você quer fazer, Suzy? Não? Danilo? Quer? Não? Quem quer fazer? Neto? Quer? Então tá lá o microfone pro Neto. Pedindo que nós vamos terminar.
Amém.
Bem, Alisson. Deu para entender? Deu, né? Deu para entender, gente? Deu? Mesmo? Eu consegui explicar? Consegui? Vamos lá.
Amém. Achei muito interessante porque, como o senhor falou, geralmente a gente não tem esse costume de ler a carta. Então acaba que a gente não entende, acaba não entendendo essas coisas. E como é verdade isso, que geralmente, né, o motivo do nosso desânimo é o quê? Achar que Jesus não vai voltar. Né? E que, como Paulo mostrava essa preocupação. Só que a preocupação que ele tinha com aquela igreja, eu acredito que é a mesma que nós devemos ter. Que realmente esperar que Jesus vai vir. Até no capítulo 5, ele fala assim, ó, que acerca das estações, do tempo, não é necessário falar para eles, que eles sabem que Cristo vem como ladrão. Então, é importante que a gente esteja esperando, para a gente não ser pego de surpresa. E como é importante, né, a gente tá sempre renovando essa fé. Sempre realmente, porque é muito difícil a gente esperar que ele vai voltar. A gente tem que confessar isso mesmo. É difícil demais esperar que ele vai voltar. Mas a nossa igreja, o nosso povo, eu tenho que esperar que ele vai voltar.
Amém. Eu vou fazer uma pergunta para ver se você consegue responder. A nossa fé, ou seja, a nossa esperança, a nossa fé de que ele volta, ela nos é garantida através de quê? nós falamos durante a reunião, eu não sei se eu estou conseguindo perguntar, essa nossa fé, essa nossa esperança, ela é garantida, ela existe através de quê? O que que nos dá essa fé? O que que nos concede essa fé?
Não sei se eu vou conseguir responder, porque eu achei difícil a pergunta, mas eu acredito que o que nos dá essa fé é o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado e falou, eu vou voltar.
É, não, a resposta, eu não sei se eu estou conseguindo, mas lembra que eu falei para vocês, ele falou, a maneira de viver, o jeito de viver, viver como Deus mandou, se você viver do jeito que Deus mandou, se você estiver do lado de Deus, procedendo do jeito que Deus mandou, o que que nos garante a fé? O que que nos mantém crendo? O jeito de viver é a vida. A vida. Que apostasia é a perda da fé. Quem tem fé, faz. Quem não tem fé, não faz. Quando você não está fazendo porque você perdeu, está perdendo, ou perdeu, ou está perdendo a fé. Quem crê, faz. Aquele que crê, faz a obra que Deus fez. Quem crê em mim, fará o que eu faço. E muitas coisas mais ainda vai fazer. Então, o que garante essa sua a fé, que garante você estar recebendo, crendo, esperando, é a vida que você vai viver. Então, quando não está fazendo, não está, é porque está perdendo a fé. A fé está, ela vai esfriando, você vai desanimando. Você vai perdendo a fé. Consequentemente, as obras também. Não havendo obra, sinal que a fé morreu, né? Quando a pessoa começa com, ela tem fé, aí ela começa animada, ela começa a querer fazer, ela começa, tá, vamos, tá, etc, todo mundo quer, aí a fé vai desanimando, vai caindo a fé, vai diminuindo as, então pouca fé, pouca obra. Pouca obra. Amém? O que que nos garante então a fé? A vida. Amém? Quem vive a vida cristã não perde a fé e nem as obras. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Eu gostaria de te ouvir a opinião de todo mundo. Eu sei que vocês estão com vontade de expressar, né, a sua opinião. Mas o tempo nosso foi, e só eu que falo, né, Rebeca? Amém. Mas a nossa esperança, amém? Você, eu olho para vocês, eu fico animado porque vocês são a minha esperança. Coroa. Amém? Vocês são a minha glória, o meu trabalho. Amém? A minha coroa. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Senhor, realmente é verdade tudo o que nós ouvimos, eu creio. É verdade que a apostasia não vai perdoar a humanidade. apostasia é para quem já teve fé. Quem nunca teve fé, com certeza não pode perder uma coisa que nunca teve. Então, meu Deus, que nós não sejamos contaminados, ofendidos por esse mal que é a apostasia, que é perder uma coisa que nós tínhamos tão importante, que é perder uma coisa que era a razão da nossa conversão. Quando nós deixamos outros caminhos, deixamos outros caminhos para passarmos a esperar, passarmos a confiar no Senhor, passarmos, Deus, a acreditar no Evangelho de Jesus Cristo, na doutrina de Jesus Cristo. Que anunciou a ressurreição da carne, que anunciou ao mundo a vida eterna através do Evangelho, que anunciou ao mundo a redenção do nosso corpo. Perder isso, perder essa fé, nos impede de viver. Perder essa fé tira de nós a alegria de viver. Para Deus, a alegria de viver dando um bom testemunho, tira de nós a alegria de lutar contra o mal, contra o pecado. Tira de nós a esperança. Perder essa fé. Tem misericórdia de nós, Jesus. Livra-nos desse mal. Livra-nos, Senhor Deus. Que nós não sejamos realmente, como falamos, contaminados por esse mal. Ofendidos por esse mal. Nós agradecemos, Senhor, por essa reunião. Agradecemos, Senhor, pela igreja que está aqui, que embora atribulada muitas vezes, que embora perseguida, que embora, ó Deus, lutando, eu tenho certeza, conserva a sua fé, conserva, Deus, a sua vontade, a sua esperança. Abra os nossos olhos. Abra, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento. Una-nos uns aos outros para ajudar, para cooperar. Deus, para que cada um ajude uns aos outros nessa luta final, nessa luta final contra o pecado. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Salvação em pé, em pé.
Confiarei.
Espero que a igreja saia hoje mais animada, amém? Saia disposta a buscar a Deus, amém? Buscar a Deus, aí buscar a Deus, um versículo. Uns minutos que você dispensar a Deus, uns minutos que você consagrar a Deus um tempo, eu tenho certeza que vai te aproximar de Deus. Vocês viram ali no Salmo 73, ele fala no Salmo, no versículo 24, né? No versículo seguinte àquele que nós falamos, aquele que se alonga, se afasta de Deus, morre, perece. E aquele que se aproxima de Deus, ele fala, bom é aproximar-se. Eu tenho certeza que a igreja vai desejar. Se você desejar, se você querer, tudo é possível ao que crê. Batei e abri-se você. Buscai e achareis. Amém? Se você quiser, o caminho é se aproxima de Deus. Ache um jeito de se aproximar de Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Tenham todos uma boa noite.